emoção, emoção aí na boa. Hoje nós temos uma entrevista toda especial. A entrevista de hoje nós vamos abordar um tema muito interessante. Eu sou Felipe, que hoje é dia do meu aniversário e no dia 27 de maio é o Dia Nacional da Mata Atlântica. Talvez explique a minha identificação com esta mata tão maravilhosa, com esse local tão especial aqui no Espírito Santo, que nós temos uma boa reserva ainda. Para falar sobre isso, vamos convidar aqui a professora e pesquisadora da Universidade de Vila Velha, Ana Carolina Araújo. Muito bom dia, professora. Seja bem-vinda.
Bom dia, Jair. Muito obrigada. É um prazer estar com você aqui hoje, né, nessa data especial. E agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês.
Bom, a Mata Atlântica ainda respira bem ou ainda continua sendo maltratada?
Então, a situação da Mata Atlântica, ela é um pouco complicada, né? E esse contexto de conservação ou de perda de áreas, ela varia muito entre as regiões. Mas se a gente pensar na distribuição do bioma no Brasil inteiro, a gente tem hoje cerca aí de 20% da área original, só que muitos dessas remanescentes são áreas muito pequenas e a gente não consegue manter uma parcela significativa das espécies originais. Então a gente já perdeu muita área e muitas áreas hoje são muito pequenas. Então, embora a gente tenha, né, esses esforços de conservação, a gente precisa sempre continuar buscando novas iniciativas e primando pela recuperação e conservação do que ainda resta no bioma.
Nessa porção da Mata Atlântica no Espírito Santo, como tem sido o tratamento? Como esse bioma tem uma importância estratégica para a nossa biodiversidade?
No Espírito Santo especificamente, a gente tem uma cobertura original remanescente menor, né, proporcionalmente. Então a gente tem cerca de 12% só das formações de vegetação original. E a gente segue esse mesmo passo, né? A gente tem áreas pequenas, mas felizmente no estado a gente tem regiões com áreas ainda muito significativas. É como a porção norte do estado, que é a região de Linhares e Soretama, a gente tem a região serrana com muitos remanescentes, a região do Caparaó. Então a gente tem grandes áreas que ainda conseguem manter comunidades intactas, né? Tanto de fauna quanto de flora. Então a gente tem esses pontos favoráveis, mas ainda assim a gente perdeu também bastante elemento natural no estado.
Certo, nós temos a consciência, né? A gente observa campanhas para conscientizar a preservação da Mata Atlântica, temos projetos, ONGs e tudo mais, mas passa também muito, né, pelo proprietário da área, que sempre vislumbra cortar a reserva, mesmo com a fiscalização ambiental, ou agora tivemos aí uma aprovação de uma lei que afrouxa as liberações ambientais para exploração. Isso é preocupante para você, que é uma pesquisadora nesta área?
Sim, infelizmente, né, a gente, na área ambiental, a gente sempre passa por esses momentos de maior flexibilização ou menor flexibilização das leis ambientais. E quando a gente pensa num bioma como a Mata Atlântica, que é tão estratégico, não só do ponto de vista de conservação, né, porque a gente tem uma grande diversidade de espécies, né, várias delas só ocorrem aqui na Mata Atlântica, em nenhuma outra parte do país, nem do mundo. Então, quando a gente percebe esses momentos de flexibilização, eles sempre são momentos de muito alerta, porque a gente já perdeu muito, né, do que existia originalmente, provavelmente espécies que a gente nunca vai nem saber que existiram. E a gente parte desse momento de cuidado e de priorizar a conservação para um momento que, de novo, a gente volta a perder áreas, ou perder qualidade de áreas remanescentes. Né? E o mais crítico, quando a gente pensa na conservação, Jair, é que a conservação da biodiversidade, ela não é só conservar fauna e flora. Né? A biodiversidade, ela vai muito além, simplesmente, do que a gente pensa do ponto de vista de espécies silvestres. Isso porque a gente também, né, enquanto organismo, né, que vive em cidades ou em áreas urbanas, a gente também depende da natureza de alguma forma. Então a nossa vida também é influenciada pelos próprios eventos que acontecem no ambiente natural. E muitos dos recursos que a gente utiliza vêm da própria natureza, né? Então a água que a gente consome vem da função dos mananciais, das florestas, na manutenção dos corpos d'água, na manutenção dos fluxos e as espécies que a gente consome, sejam plantas ou animais, que são organismos vivos, também são parte da biodiversidade. A função que as espécies têm de controle de pragas, de doenças, ou o bem-estar que a gente tem, por exemplo, de estar em contato com a natureza, de caminhar na praia, de andar, né, numa área de floresta, tudo isso é benefício que a gente obtém da natureza. E, infelizmente, quando a gente degrada dos ambientes, a gente vai perdendo, né, gradativamente esses benefícios também. E quando os ambientes perdem a qualidade, a gente vai perdendo também as condições dessas funções. E aí a gente perde também qualidade de vida do ponto de vista humano, não só, né, perdas para a própria natureza.
É, e a Mata Atlântica, ela tem um papel tão importante aqui para a convivência de todos nós, principalmente os capixabas, que às vezes vão, vou para as montanhas, vou curtir um pouco esse clima, né, de inverno, esse clima gostoso das montanhas, ou vá para a Soretama, que tem uma reserva linda, espetacular, boa de visitar, com muita biodiversidade, mas não passa, de repente, pela consciência que tudo isso é um trabalho árduo, né? Um trabalho de preservação, trabalho feito por pesquisadores, trabalho feito pelos investidores, ONGs, governo, para tentar preservar tudo que se tem ainda, o que restou, né? Como você falou, ainda temos restos do que sobrou realmente da Mata Atlântica, tendo aí um trabalho árduo para preservar o que se tem. Porque recuperar ainda é muito difícil, né? Porque a gente não vê uma recuperação, vê sempre a preservação. Haveria espaço para recuperação de algumas espécies de plantas e animais, ou Ana Carolina, dentro das suas pesquisas que você vem realizando junto com outros pesquisadores aqui do estado?
Sim, sem dúvida, os processos, né, de recuperação, primeiro das áreas e depois das espécies que habitam, né, que habitavam originalmente aqueles locais, é uma ação, sem dúvida, fundamental para a gente aumentar a área que existe, né, hoje disponível. Só que o processo de recuperação, infelizmente, ele é um processo muito complexo e que muitas vezes pode demorar muitas décadas, né? Isso porque a recuperação não é só voltar algumas espécies de plantas. A gente precisa retornar à estrutura da vegetação, a gente precisa garantir que as espécies animais tenham condições de retornar. Então, isso é um desafio muito grande. E o tempo que vai ser necessário para a gente conseguir voltar ao estado original, ele depende de uma série de fatores. Então, qual que foi a complexidade da biodiversidade original, né? Quanto uma área mais rica ela era, mais difícil vai ser para a gente conseguir voltar para o estado original. Se o dano que aquela área sofreu é uma extensão grande, ou o tipo de dano, né? Se é um dano só físico, se é um dano químico, né? Se envolve uma série de outros fatores. E também o tipo de técnica que a gente consegue aplicar em cada caso e principalmente os recursos que estão disponíveis para isso. Nossa. Então, a regeneração efetiva de uma área, ela é muito importante, né? A gente precisa dessas ações, mas evitar o dano e evitar a perda ainda é uma ação extremamente necessária.
Certo, e as pessoas podem perceber, né, a mudança no clima, né, a falta de recursos hídricos, tudo isso é exatamente o resultado da não preservação das nossas matas aqui, né, professora?
Exatamente. A parte de água, por exemplo, né, o fornecimento de água, ela depende muito da condição dos ambientes. Tanto pela própria regulação da recarga dos aquíferos, né, porque a floresta permite que a água infiltre no solo de forma mais lenta, ela retém impurezas, então garante a qualidade da água que está entrando, né, nesses mananciais que estão associados ao solo. Então, quando a gente tem áreas descobertas, sem vegetação, a água da chuva escoe muito rapidamente e não permite que ela infiltre nem recarga esses aquíferos. Então a floresta tem esse papel, além dos próprios ciclos, né, de chuva, de mudança de temperatura, de amenização, né, de eventos mais extremos, que a floresta e as ambientes naturais em geral também têm um papel. Então tudo isso está interligado e o nosso bem-estar vai depender também dessa capacidade de regular o clima, né, não só pela questão da altitude, mas a região serrana no Espírito Santo, ela se destaca por um clima mais agradável, né, noites mais frescas. Então, em parte, isso também tem relação com a condição ambiental naquele cenário, que também favorece a manutenção dessa capacidade de regulação regional local do clima, né? E aí a natureza está envolvida em todo esse processo.
Ana Carolina, você é professora e pesquisadora da Universidade Vila Velha. A UVV tem algum projeto voltado exclusivo aí para esse desenvolvimento, para que esse tema seja abordado e que vocês ampliem, né, estudos sobre a Mata Atlântica até a preservação?
Sim, a gente tem iniciativas próprias, né, do nosso corpo docente. Então a gente tem, por exemplo, o projeto Felinos, né, que ele está direcionado para o estudo das espécies de felinos silvestres e das presas que essas espécies consomem também. Então a gente trabalha com todo um ciclo de interações nos ambientes naturais. A gente tem colaborações, por exemplo, né, com o Instituto Protapir para conservação de antas, de veados e as espécies de porcos do mato, como queixadas. e os catitus, tem iniciativas para conservação de corpos d'água, para entender o papel da fauna, né, nesse processo de recuperação da qualidade também dos corpos hídricos e a participação em todo o processo de manutenção, né, da qualidade dos ecossistemas aquáticos. Temos parcerias, né, com os professores também para investigar a saúde das populações de animais silvestres, para a proteção de outras espécies, para combater ameaças, para auxiliar desenvolvimento de políticas públicas. Então, o nosso papel, né, como academia, é auxiliar, né, na proteção direta das espécies, mas também em trazer informações para auxiliar a gestão pública, né, para que a gente possa também avançar cada vez mais na busca de soluções para os problemas ambientais que a gente tem enfrentado. Então, é uma gama ampla de ações.
Bom, então nesse dia 27 de maio, Dia Nacional da Mata Atlântica, então deixa uma mensagem para todos os nossos ouvintes com relação à nossa mata e à nossa contribuição para o meio ambiente no dia a dia.
Acho que a principal mensagem hoje que eu gostaria de deixar é que a gente está habituado, né, a nos sentir como algo distante da natureza. Mas, na verdade, a gente faz parte da natureza também, e entender que a gente também depende da qualidade dos ambientes, depende, né, desses serviços múltiplos que a biodiversidade nos oferece, é um passo essencial para a gente nos entender como atores importantes também no processo de proteção. Né, valorizar os recursos, valorizar a biodiversidade, né, divulgar informações corretas, iniciativas, né, de conservação e principalmente cobrar, né, que a gente tenha de fato uma gestão pública em diferentes níveis que realmente priorizem as questões que são importantes, porque a gente realmente precisa de um ambiente saudável para que a gente também tenha qualidade de vida, né, como parte, né, da natureza de forma geral, não só para as espécies e para os ecossistemas, mas para a nossa espécie também.
Certo. Qual a pronúncia correta do seu sobrenome? É Sidbeck?
Ana Carolina? É Serbeck, como Serbeck. Se tivesse o E.
Ah, tá, diferente.
Mas é mudo.
Ana Carolina
Serbeck. É bem diferente.
Ana Carolina Serbeck Araújo, professora e pesquisadora da Universidade de Vila Velha. Muito obrigado por falar conosco nesse dia tão importante, né, para o nosso meio ambiente e para o Espírito Santo. Estamos sempre aqui às ordens, o microfone sempre aberto para poder falarmos sobre esse tema.
Jair, muito obrigada pela oportunidade. Bom dia para todos.
Tá certo. Olha, você que não pôde acompanhar a entrevista completa, ela vai ser publicada depois no nosso site shoje.com.br. Em todos os detalhes, você pode ouvir novamente todas as orientações e dicas e também uma análise feita pela Ana Carolina aqui dentro do nosso programa. Rádio S Hoje, a rádio que está ligada no seu tempo, conectada com a sua emoção.